Continuando sobre as leis de Rosh Hashanah, nós temos a mitzvah tão importante, tão central de Rosh Hashanah, que é o toque do shofar. A Torá ordena, nós temos que tocar alguns toques, sem entrar agora em todos os pormenores, e por conta de algumas dúvidas de como que é exatamente o som de choro, nossos sábios afixaram no Talmud que nós fazemos todas as combinações possíveis para cumprir a obrigação da Torá. E assim, nós temos os toques que totalizam 30 toques. Esses 30 toques são o básico para se cumprir a mitzvah dos toques do shofar. E esses toques são tocados logo depois da brachá. Então, como que funciona? Primeiro vamos falar sobre a sinagoga. Quando a pessoa está na sinagoga, depois da leitura da Torá, tem os toques do shofar. Em primeiro lugar, se fala e se costuma falar o capítulo dos Salmos 47, Lamnatzeach Livnei Korach, que fala sobre o shofar também. E depois que se fala esse versículo, esse capítulo, o Baal Tokeh, aquele que vai tocar o shofar, fala também alguns versículos e todo mundo repete. Depois disso, ele faz a brachá sobre os toques do shofar. E todo mundo responde apenas amém na brachá. Ele tem intenção em incluir todo mundo tem intenção em estar incluso na sua brachá e nos seus toques. E depois disso, nós ficamos em silêncio e ouvimos os primeiros 30 toques que são tocados na sequência. Essa mitzvah é uma mitzvah acê. Uma mitzvah ativa, ligada ao tempo, e por isso as mulheres, a princípio, estão isentas dessa mitzvah, embora a maioria das mulheres costumam cumprir essa mitzvah e ouvir o shofar. O Baal Tokeh faz a brachá do shofar, da mitzvah, e também a brachá de Shehecheyanu. No segundo dia, existe uma discussão se precisa fazer Shehecheyanu ou não. Entre os sefaradim não se faz Shehecheyanu, e alguns ashkenazim assim também costumam não fazer Shehecheyanu. Quem não faz Shehecheyanu e está numa sinagoga que fazem, não responde amém nessa brachá de Shehecheyanu, para não ser uma interrupção entre a primeira brachá e os toques do shofar. E mesmo esses que costumam fazer a brachá de Shehecheyanu, uma vez que há uma discussão se precisa ou não, então o Baal Tokeh costuma vestir alguma roupa nova nesse momento para que o Shehecheyanu seja também sobre a roupa nova que ele está vestindo. A pessoa que toca o shofar deve ficar reta, sem se apoiar em nenhum lugar. E ele vai tocando bonitinho cada um dos toques. Ele precisa conhecer as leis para saber se ele erra em algum toque, se ele precisa voltar ou não precisa voltar. Precisa conhecer as leis. E a partir do momento que se faz a brachá do shofar, nós temos esses primeiros 30 toques que são os fundamentais para se cumprir a mitzvah. Mas depois, ao longo da reza, tem mais toques. E nós queremos que a brachá que foi feita valha também para os toques que vão ser feitos depois na Amidá. E por isso, o correto é que as pessoas não conversem. Não é só por isso que não se conversa, não se deve conversar nunca na reza. Mas aqui, para não ter nenhum tipo de interrupção, não se fala absolutamente nada além da reza. Se a pessoa vai ao toalete, pode fazer a brachá de Asher Yatzar, e também é uma reza. Mas fora isso, não se fica, não se fala outras coisas. E depois que terminam todos os toques, aí tudo bem, já está também no fim da reza. E depois da reza, logicamente, que não tem nenhum problema já de conversar. Como que funcionam os toques durante a reza? Então, primeiro, sobre a reza em voz baixa, quer dizer, a midah que cada um faz, existem dois costumes. Existem sinagogas que costumam tocar shofar durante a midah em voz baixa, e existem sinagogas que não tocam. Então, lugar que não toca, está fácil essa parte. Nos lugares que sim se toca, então funciona da seguinte forma: o lugar que se toca o shofar é no final das três brachot do meio da amidah, final de Malchuyot, Zichronot e Shofarot. Se a pessoa chegou nesta brachá, no final da brachá, antes do Hazan chegar, então fica esperando que daqui a pouco toque o shofar e aí você prossegue com o restante da reza. Se batem na mesa, que é um anúncio que vai ter agora os toques do shofar, e você ainda está no meio da brachá, da bênção, então você põe o dedo onde você está, para não esquecer onde você parou. Espera ouvir os toques todos, que não são muitos, são 10 toques cada vez, então é curtinho. Acabou de ouvir todos os toques, aí você prossegue com a sua reza do lugar onde você está. No caso da repetição da Amidá, é praticamente a mesma ideia. O Hazan vai rezando as partes, e quando ele chega no final da brachá, se toca o shofar, mas aí está todo mundo acompanhando de qualquer forma, e aí se costuma cantar Hayom Harat Olam, Areshet Sefateinu, depois que o Hazan, depois que o Baal Tokia tocou, e depois o Hazan prossegue com a reza. Uma pessoa que, por algum motivo, não pode ir à sinagoga, então deve combinar com alguém para poder ouvir shofar, e aí, nesse caso, a pessoa faz as brachot, e houve os 30 toques que são o essencial para a mitzvah. Uma pessoa que reza em casa não toca shofar no meio da amidá. Isso só se faz na sinagoga. Não tem nenhuma obrigação e não se faz isso. Não se toca mesmo que a pessoa está rezando sozinha. E mais para o final da reza, tem também mais alguns toques e varia de comunidade para comunidade quantos toques se toca no fim da reza. Esses toques do fim da reza são, como está escrito nos livros, para confundir o Satan. E, nesse caso, existem vários costumes. Detalhe que nós não mencionamos também é sobre Tashlich. Na tarde do primeiro dia de Rosh Hashanah, depois da reza de Minchá, se costuma ir até águas. Essas águas, a princípio, se possível, água viva, água de fonte. Se não, então se vai a qualquer lugar que tenha água. Existe uma certa preferência também um lugar que tenha peixes. E ali se fala Tashlich. Tashlich é uma prece que nós aproveitamos esse dia de misericórdia perante Hashem. E nós rezamos perto da água, a água que representa Chesed, bondade. A água que lembra também o alto sacrifício do Avraham Avinu para levar o seu filho para Keidat Yitzhak, quando Deus mandou. Apesar do Satã colocar água na frente do caminho para não permitir que Avraham prosseguisse, ele mesmo assim prosseguiu, entrou dentro da água, até as águas chegarem na altura do seu nariz. E aí ele gritou para Deus, falou: Deus, eu estou fazendo o possível, agora as águas já estão chegando na minha vida. E Hashem tirou essas águas da frente dele para ele poder prosseguir e cumprir a ordem divina. Então nós queremos lembrar esses méritos e pedir para Hashem por um ano de misericórdia. Se costuma os peixes, a questão dos peixes, primeiro os peixes se multiplicam muito e nós queremos também essa brachá de multiplicação. E também os peixes nunca fecham os olhos. É uma indicação também que Deus nunca fecha os olhos, está sempre de olho em tudo que se passa e sempre nos protegendo e nos acompanhando. Nessa prece, se fala alguns versículos, e nesses versículos tem Vetashlich bimtsulot yam kol hatotam. Está escrito lá no profeta, e você, Deus, vai jogar, vai atirar nas profundezas do mar todos os seus pecados. E é por isso que é chamado de Tashlich. Nós não estamos lá jogando pecados dentro da água, porque nós não temos essa facilidade. Pecados você não joga. Você pede para Deus perdão, para Deus jogar os pecados fora. Então, a ideia aqui é a misericórdia, é pedir, é implorar para Hashem, e não que a pessoa está jogando os pecados. Apesar das brincadeirinhas à parte, o fato é esse. E também, aí existe um costume, segundo a Kabbalah, quando se termina de falar Tashlich, se chacoalha as pontas da roupa. Isso é uma indicação que nós queremos tirar todas as forças negativas que nos impedem de servir a Hashem. Nós queremos jogá-las, essas sim, na água, para que nós possamos servir a Hashem com devoção. E depois de Tashlich, se retorna para a sinagoga para falar, rezar a reza da noite. E aqui vem então um ponto importante sobre a segunda noite de Rosh Hashanah. As mulheres acendem as velas de Rosh Hashanah, passando fogo da vela que já está acesa de véspera. E, um detalhe bem importante, é sobre a Brachá de Shehecheyanu. Existe uma discussão se nós temos que falar a Brachá de Shehecheyanu sobre o segundo dia de Rosh Hashanah ou não. Será que é considerado um dia comprido, um dia longo, ou que são dois dias? E por conta disso, nós fazemos sim o Shehecheyanu. A lei é que se fala Shehecheyanu no segundo dia também. Mas, por via das dúvidas, nós queremos garantir que o Shehecheyanu não é à toa. E por isso nós pegamos uma fruta nova, de época. E na hora que... Então já tem que providenciar antes, logicamente. E na hora que a mulher vai acender as velas da segunda noite, que só se acende quando já é certeza a noite, se coloca já na mesa a fruta nova. E a mulher, quando acende as velas e faz Shehecheyanu, pensa que o Shehecheyanu vai sobre o segundo dia de Rosh Hashanah, e também sobre a fruta nova que está na mesa. E a mesma coisa vai acontecer no Kiddush. Quando for fazer o Kiddush em seguida, a pessoa que faz o Kiddush vai pensar no Shehecheyanu, que o Shehecheyanu vale para o segundo dia de Rosh Hashanah e também para a fruta nova que está na mesa. E assim que nós terminamos o Kiddush e todo mundo bebeu do vinho, nós cortamos já a fruta que está na nossa frente, fazendo a brachá da fruta, se é raiz, raiz, é adamá, adamá, e comemos ela baseado no Shehecheyanu que nós acabamos de fazer no Kiddush e no acendimento das velas. E dessa forma, nós garantimos que o Shehecheyanu, mesmo se eventualmente não teria que se fazer por causa do Yom Tov, está garantido por conta da fruta que está na nossa frente. Que nós possamos aproveitar bastante esse dia de Rosh Hashanah, um dia que é tão decisivo, e nós vimos este ano como foram as decisões do ano passado, que nós não tínhamos nem imaginado o pior dos cenários. Vamos pedir para Hashem, principalmente, para que todo o nosso povo tenha saúde, todo o nosso povo tenha paz, e que os reféns que ainda estão presos possam retornar muito, muito, muito em breve para suas casas com saúde. E cada um tem os seus pedidos, cada um tem aquilo que ele precisa. Vale a pena sempre pedir por todo mundo junto. Pede aquilo que você precisa e mencione que todos aqueles que precisam disso, todo o nosso povo, que também possa usufruir dessas bênçãos. E dessa forma, quando nós pedimos, pensando não só em nós mesmos, mas como um todo, sobre todo o nosso povo, com certeza Hashem providenciará para nós um ano que vai ser um ano de bastante saúde, um ano de alegrias, um ano de sustento, um ano de boas notícias, um ano de paz, um ano de prosperidade, um ano de sucesso e tudo aquilo que cada um e um precisa, e principalmente que nós possamos merecer muito em breve a redenção final.